De pai para filho, homens e herdeiros políticos são maioria no Senado. Casa Política completa 200 anos no dia 25 de março. O Senado Federal completa 200 anos nesta segunda-feira, 25, com predominância de parlamentares homens e herdeiros políticos. Desde a redemocratização até a última eleição, cerca de 2 em cada 3 senadores eleitos vieram de famílias políticas. Além disso, 9 de cada 10 eleitos são homens. Apenas 4 mulheres negras foram eleitas para o Senado entre 1986 e 2022. Dos 407 mandatos disputados nesse período, 274 deles, o equivalente a 67% dos cargos, foram ocupados por pessoas com vínculos familiares com políticos já eleitos. Com isso, os senadores acabam herdando o capital político da família e se elegem apoiados pelo sobrenome. Esse levantamento é parte da pesquisa do cientista político Robson Carvalho, doutorando da Universidade de Brasília, UNB. O que a gente tem na prática é que, muitas vezes, a condução das instituições públicas é tratada como se fossem capitanias hereditárias, distribuídas e loteadas para quem apoia aqueles grupos político-familiares, e também tratam os gabinetes como se fossem a cozinha de suas casas, destacou o especialista. Além disso, das 407 vagas disputadas, 363 foram ocupadas por homens, o que representa 89% dos mandatos disputados nas urnas. Apenas 44 vagas foram ocupadas por mulheres. Já as mulheres negras foram apenas 4, Marina Silva, eleita 2 vezes pelo PT do Acre, Benedita da Silva, PT Rio de Janeiro, Elisiane Gama, PSDMA, e Fátima Cleide, PT, Rô. São resultados indicativos da reprodução das desigualdades políticas e prejuízos ao recrutamento institucional, à igualdade de disputa, à representação de gênero e raça, à edificação de uma democracia plural, conclui o artigo do especialista, que foi apresentado no 21º Congresso Brasileiro de Sociologia, em julho de 2023. Para Robson Carvalho, a pesquisa mostra que o Senado é majoritariamente ocupado por famílias poderosas. Parecem suceder a si mesmas, como numa monarquia, onde o poder é transmitido por hereditariedade e consanguinidade. Segundo o analista, isso traz prejuízos à representação democrática do povo brasileiro. Grupos que lá também poderiam estar representados, mulheres, negros, quilombolas, indígenas, indivíduos de origem popular, de movimentos sociais, dentre outros. Isto ocorre em detrimento do acesso, quase que exclusivo, de homens brancos, empresários, originários de estratos superiores da pirâmide econômico-social e de famílias políticas, afirma o artigo. Segundo o cientista político Robson Carvalho, o fenômeno do familismo está presente nos mais diversos partidos de todo o espectro político, da direita à esquerda, mas nem por isso deve ser naturalizado. Entre os políticos que estiveram no Senado entre 1986 e 2022, com a ajuda da herança política, estão Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lobão Filho, MDB-MA, filho do ex-senador Edson Lobão, Renan Filho, MDB-AL, filho do atual senador Renan Calheiros, Ronaldo Caiado, União GO, neto de Antônio Totó Ramos Caiado, ex-senador por Goiás na década de 1920, e Rogério Marinho, PLRN, neto do ex-deputado federal Djalma Marinho. Outros parlamentares que entraram no Senado no período e são de famílias de políticos eleitos são Flávio Dino, PSB-MA, Roberto Requião, MDB-PR, Flávio Arnes, PSB-PR, Aloísio Nunes Ferreira, PSDB São Paulo, Romeu Tuma, PL São Paulo, Espiridião Amin, PPSC, Jorginho Melo, PLSC, Marcelo Crivella, Republicanos Rio de Janeiro, Otto Alencar, PSDBA, e Davi Alcolumbre, União AP. Todas as regiões a pesquisa destaca que a herança política é uma realidade de todos os estados e de todas as regiões do país. Não é uma característica só do Nordeste, como muita gente acha, ligada ao coronelismo lá na região, destacou o doutorando. No estado de São Paulo, por exemplo, dos 15 mandatos disputados para o Senado entre 1986 até 2022, 9 foram de pessoas identificadas como de famílias políticas. Mesmo número do Rio de Janeiro, o que representa 60% do total de mandatos disputados na urna. No Paraná, 13 dos 15 senadores eleitos no período são de famílias políticas. O Rio Grande do Sul tem o menor percentual de eleitos com a ajuda do capital político da família. Apenas 4 dos 15 mandatos foram ocupados com a ajuda da herança política das famílias no estado gaúcho, o que representa 26% do total. 2 estados aparecem com 100% de eleitos com vínculos político-familiares, Paraíba e Piauí. Robson Carvalho. Destacou ainda que o fato de nascer em famílias com grande capital político já constitui uma vantagem, tendo em vista a herança simbólica, o acesso a diversos capitais, que vão sendo construídos desde a infância, no espaço em que o agente se encontra posicionado. Mulheres, outro recorte da pesquisa é o de gênero, que mostra que o Senado foi, e ainda é, dominado por homens, que ocuparam 89% dos cargos disputados entre 1986 e 2022. Os estados do Amapá e Piauí, por exemplo, nunca elegeram uma senadora. Quem mais elegeu mulheres foram Mato Grosso do Sul, MS, com 4 mandatos, Marisa Serrano, PSDB, Simone Tebet, MDB, Tereza Cristina, PP, e Soraya Tronic, Podemos, sendo que apenas a última não possui vínculos político-familiares, de acordo com a pesquisa. Os estados de Sergipe, SI, e do Rio Grande do Norte, RN, elegeram mulheres 3 vezes. No caso de Sergipe, foram 3 vezes a mesma mulher, Maria do Carmo Alves, DEM, marcada pela presença de capital político familiar. O Rio Grande do Norte elegeu 3 mulheres, 2 com capital político familiar, Rosalba Ciarline, DEM, e Zenaide Maia, PROS, respectivamente membro de longevas e entrelaçadas famílias políticas, Rosado e Maia, e Fátima Bezerra do PT, professora, de origem popular e sem conexões com famílias políticas. Considerando os dados por região, o Nordeste elegeu mais mulheres por mandato, chegando a 13, seguido das regiões Norte, com 12, Centro-Oeste, com 10, Sudeste com 5, e, por último, a região Sul, elegendo apenas 4 mulheres, acrescenta o estudo. Robson Carvalho conclui que essa realidade enfraquece a democracia brasileira. Como é possível pensar em república sem representação de negros e mulheres que são a maioria da população, de índios que são os povos originários da nação e de cidadãos de origem popular que são a grande maioria dos brasileiros? Questiona.